Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, pessoal. Muito boa tarde. Todos sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos em mais um programa Pedaleira ao vivo aqui pela Rádio Cultura 930 e transmitindo na Bicicletaria Cultural, esse espaço que dá apoio a ciclistas urbanos no centro de Curitiba desde 2011. A gente aqui tem estacionamento, vestiário, aluguel de bicicleta, aqui tem formação, trocas e um atendimento, como a gente fala, a ciclista e não na bicicleta. Mas qualquer informação que você precisar, tem aqui. É daqui que eu estou falando para você, de onde você está. Me fala aqui nos comentários. A gente está no Instagram da Bicicletaria Cultural e estamos aqui no YouTube, no Twitter e no Facebook do perfil da rádio, Cultura 930, a rádio mais livre de todas. O perfil é Cultura 930. Compartilha aqui com a gente, comentários, curte, né? Anuncia aí que a gente está já desde 2020, falando sobre o quê? Então, quem não me conhece, eu sou Patrícia Valverde, estou aqui sempre tratando do acesso à cidade de uma forma eficiente, prazerosa, econômica, e isso é possível através da mobilidade ativa, e aí a bicicleta está inclusa. Então, a gente sempre faz um elogio à bicicleta. Eu sou Patrícia Valverde, sou pedestre, sou ciclista, sou passageira, sou motorista, sim, também. E a gente, numa dessas, a gente se encontra por aí. No programa, ao longo desse programa, desde 2020, com muitos convidados, com muitas entrevistas, pesquisas e informações, a gente acabou descobrindo que o que a gente trata aqui é sobre essa perspectiva diferente que temos como ciclista, como pedestre, e não mais só como motoristas dos motorizados, né, dos veículos motorizados. É muito curioso, porque no cotidiano a gente vê que a cidade inteira está desenhada para quem dirige os carros. Às vezes não é nem para o passageiro, sabe? Mas vamos pensar que carro não anda sozinho, precisa de pessoas. Então, quando a gente retoma a ideia de cidade para pessoas, é disso basicamente que a gente está falando. A gente não é contra os carros. Eu uso carro, né? Falei, eu sou motorista, sou passageiro. Mas a gente não é contra os carros. Só que existe uma hegemonia que acaba agredindo nós, os modais ativos, tá? Skate, patins, por exemplo, são modais ativos, sabe? Que precisa de arroz e feijão para se deslocar. E merece qualidade, segurança, né? Atenção e também de muita educação. Então, a gente aqui sempre faz um elogio à bicicleta, não é para menos, estamos na Bicicletaria Cultural, e aqui a gente traz muitas histórias de cicloviajantes, mulheres e homens, e também de como é que estão os movimentos, como é que estão os avanços de projetos de lei, políticas públicas, e às vezes do que é que está andando aí pelas notícias. Para falar sobre essa introdução, deixa eu dar um pouco mais aqui do começo do programa. Eu já participei da coordenação da Ciclo Iguaçu, que é a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, trabalha de forma voluntária desde 2011 para que a gente evolua a questão da bicicleta com segurança, né, como eu falei, mas sempre fazendo uma ponte entre o poder público e a comunidade, favorecendo alguns movimentos de bicicletada, fazendo uma ponte com a imprensa. Então, já trabalhei na organização dessa associação e super indico para vocês acompanharem o que essa associação está fazendo nos seus últimos momentos aí, nos seus momentos mais recentes, né? Melhor falando. Eu também participo de uma ONG internacional chamada Bikes. É uma ONG que faz um networking, assim, faz a gente se encontrar periodicamente, pessoas que têm um projeto sobre de acesso à cidade, né? Também favorecendo o uso da bicicleta. Então a gente faz umas trocas assim para entender o que está rolando no mundo. E a gente tem um grupo de mulheres, o pessoal da América Latina, o pessoal, enfim, do mundo inteiro, e são trocas bem interessantes. Às vezes a gente traz para cá muito das informações. Estamos aí com a vontade de trazer também os entrevistados, e aí fica o desafio, né? Será que a gente vai conseguir fazer um programa, uma entrevista de outra língua, espanhol, inglês? eu me aventuro, tá? Vamos ver se vocês acham legal ou se a gente faz, grava e depois legenda, né? Um trabalhinho aí a mais. Mas vamos lá. Aí, o que mais que eu posso dizer para vocês? Bom, tem muita coisa aí que a gente acaba participando, estando aqui das últimas, sabendo as últimas notícias da bicicleta. Então, já vou lançar aqui as notícias que estão correndo. Quem abriu hoje o jornal, lá tomando seu café da manhã, quem faz isso? Ninguém mais faz isso, né? Vê ao longo do dia as notícias e as manchetes que mais se interessam e que entram no seu métier, que entram no seu nicho. Porque ler mesmo jornal, crônicas e tal, é muito raro hoje em dia. Não sei, para você ou para o universo que eu vivo, é mais ou menos assim. Mas quem está aí sintonizado com esse mundo da bicicleta sabe que as últimas notícias envolvem o tema sobre roubo de bicicletas. E a gente, aqui no Paraná, estamos aí, né, sintonizando com o mundo, porque a gente está nas redes sociais, estamos na rádio também, 930 AM. Mas é importante a gente falar que o Paraná... Não, mentira, Curitiba, município mesmo, é um dos três maiores... um dos municípios que mais tem registro de roubo de bicicleta. Isso pode ser bom, né? Temos um sistema que registra os roubos das bicicletas, porém, certamente ele é subestimado, ele é... Como é que é? É quando você tem um registro desse índice, me fugiu o nome agora, mas é quando você tem um índice desse registro, quando na verdade, na realidade, existe um 25% que está sendo indicado por uma organização chamada Aliança Bike, que esse número não é real, ele é 25%. Como é que é o nome, gente? Quem quiser me ajudar aqui. O Fernando, que está aqui na bicicletaria e está já num serviço ali da mecânica, não consegue me ajudar. Mas é o seguinte, Curitiba é a terceira cidade no Brasil com maior número de bicicletas roubadas. Isso visto pelos registros, pelo boletim de ocorrência. A gente sabe que esse número não é real, ele pode ter 25% a mais, ou seja, 2,5 vezes a mais do que esse número que a gente vê, que é em torno de 450 registros. 450 registros por ano. A gente vai ver um pouco mais sobre isso com o Fernando Rosenbaum, que deixou uma participação aqui para a gente. Então, nas últimas notícias, estava comentando aqui, de quem está abrindo o seu celular e as suas fontes de informação, percebeu que está tendo uma... É importante a gente observar o quanto bicicletarias também estão sendo roubadas. Então, a gente aqui, como Bicicletaria Cultural, posso falar para vocês, a gente já teve dois episódios onde a gente foi roubado, né? E, bom, é bem traumático, mas a gente entende que aqui a gente trabalha de forma diferenciada. Como eu falei no começo, a bicicletaria trata a e o ciclista, e não necessariamente a bicicleta. Claro que aqui tem uma mecânica, tem um serviço... modéstia à parte, de qualidade, com um preço interessante, mas a gente trata assim o que é que o ciclista e a ciclista precisa naquele momento e quais são as dicas, tanto na ergonomia em relação à sua saúde, como também dicas ali que ela precisa para poder otimizar o seu uso da bicicleta. Então aqui a gente trabalha com uma comunidade, entende? E aí nesses dois episódios que a gente teve em relação a furtos de bicicleta, a gente teve uma boa rede de apoio, que assessorou, que apoiou essa retomada, porque é um baque, é um buraco e é uma sensação de vulnerabilidade e tem muita sensação de injustiça também. E de vontade de fazer a justiça pelas mãos, mas tem um processo aí que deve ser seguido para a gente manter esses números, esses dados e poder se alocar melhor e fazer reivindicação de políticas públicas para isso. Eu estou aqui na Bicicletaria Cultural, então qualquer coisa em relação a ruído, Márcio, meu amigo aí na rádio, direto, o ônibus passa aqui na frente, então me deem um feedback se está tudo bem com o som, tá bom? Bem pertinho aqui da captação de áudio, vamos ver se está tudo certo. Mas assim, a gente está com esse episódio mais recente de uma bicicletaria grande até do centro de Curitiba, no bairro da Batel, que foi também roubada, teve um grande prejuízo, diversas bicicletas foram roubadas, embora fosse uma estrutura também com monitoramento, né, de segurança, mas mesmo assim eram pessoas de certa forma especializadas e roubaram ali uma quantidade suficiente para causar um bom dano nesse empreendedor, nessa bicicletaria. E a gente lembra também que no ano passado teve um outro episódio muito forte, muito impactante, numa outra bicicletaria que também teve várias bicicletas roubadas. Pensando que ainda era um empreendedor muito novo, que ainda estava ali lutando e criando a sua comunidade. Então, a gente sabe que da bicicletaria que foi roubada, inclusive se chama A Bicicletaria, a gente tem aqui o nome Bicicletaria Cultural, e acho que foi no bairro da Batel, Batel Bikes, que foi roubada recentemente. Nesse sentido, a gente viu que ali também foi nutrida uma comunidade de apoio e que até hoje essa comunidade está conectada com esse processo de recuperação. Então, eu vou fazer o seguinte, Márcio, se tiver tudo em ordem, a gente podia puxar agora o áudio do Fernando para a gente poder atender esse tema que está aí esquentado, né, que está entre nós, em várias mídias, inclusive saiu hoje na televisão, e a gente está aí com essas questões mais recentes sobre a bicicleta e roubos de bicicleta, pelo menos em Curitiba, a terceira cidade de maior quantidade de roubos pelos BOs, pelos registros de boletim de ocorrência no Brasil. A gente consegue ouvir o Fernando falar? Vamos ouvir.
Olá, Patrícia, é um prazer estar com você no programa Pedaleira. Queria desejar ótimo ano para você e para todos que estão nos ouvindo. Eu quero comentar sobre o furto na Bike Batel, onde levaram cerca de 80 mil reais entre produtos, óculos e bicicletas, num assalto cirúrgico, né? Onde uma falha de segurança, os meliantes ficaram 4 horas lá dentro e levaram as imagens das câmeras, dificultando a identificação. Essas bicicletas possivelmente vão estar depenadas, vão ser enviadas para outros estados, dificultando, né, a captura delas e alimentando essa rede de peças usadas, bikes usadas, que acontece por aí. Aqui em Curitiba a gente tem acesso, né, a grupos de WhatsApp, onde há a venda de peças usadas, peças de qualidade, baixo preço, que é muito difícil de garantir a procedência delas. Algumas raríssimas peças de muito boa qualidade têm numeração, têm número de série. Assim como a sua bicicleta, que ela tem um número no chassi, no quadro, um número que você pode ver embaixo ou na lateral da bicicleta. E esse número, você tem que ter ele em mãos, bate uma foto dele, anota. Quando a bicicleta é vendida nova, na nota fiscal deve constar, é uma lei municipal e estadual, que as bicicletas novas das lojas devem constar o número de série na nota fiscal. Se você comprou de um amigo, tente achar esse amigo e peça para ele fazer um recibo com o número de série da bicicleta. Tenha em mãos fotos das suas bicicletas e tenha também uma customização feita na bicicleta para melhor identificar ela. Aqui na Bicicletaria Cultural também, várias vezes, nós conseguimos recuperar bicicletas roubadas de clientes que aparecem por aqui, e a gente consegue instruir a fazer o boletim de ocorrência, caso ele não tenha feito ainda, com o número de série. E essa é uma questão importante, né? Quando a bicicleta é roubada, deve-se fazer o boletim de ocorrência, mesmo que você não acredite que ela vai ser recuperada. Ela entra numa estatística. E essa estatística também que saiu uma matéria dizendo que Curitiba é a terceira cidade onde mais rouba-se bicicletas. Ela perde para o Rio de Janeiro e em primeiro lugar para São Paulo. Os números que são dados, né, de quantos roubos e furtos acontecem por ano, é subnotificado também, porque acredito que 25% a mais de roubos e furtos acontecem, mas não são notificados. É um trabalho de um comitê, né, de segurança que poderia acontecer para identificar manchas de violência, né, manchas de segurança na cidade, nas ciclovias, nos bairros, onde costumeiramente acontecem os roubos e furtos, e pedir um policiamento velado da Polícia Militar. É necessário também que a Guarda Municipal, aqui de Curitiba, faça o patrulhamento das ciclovias. Hoje em dia a gente sabe que o efetivo, né, da Guarda Municipal está baixo, tem poucos policiais de bicicleta rodando por aí. E também a Polícia Civil deve investigar essa cadeia de roubo e receptação de produtos. No Paraná, nós conseguimos um site público de registro de bicicleta, que era o site Bateu. Foi feito na gestão da Cida Borghetti. Por muita luta dos ciclotivistas, né, a gente conseguiu implementar esse site, e a promessa é que ele estaria ligado à Polícia Militar, para caso uma bike fosse roubada, né, nesse site você coloca as características da bicicleta, e caso ela fosse roubada, você dava um aviso e a Polícia Militar receberia as características para facilitar encontrar o seu veículo. Mas morreu na casca, né? O site deu uma parada agora e está enrolado em algum lugar entre o Conselho Estadual da Bicicleta, a Celepar e a Polícia Militar. Ali naquele limbo ali, ele está parado, e é um trabalho para os lobistas, cicloativistas aí, para desatar esse nó. Então, a questão da segurança é sistêmica. E vamos arregaçar as mangas aí esse ano e empreender um grupo de trabalho junto com a Associação de Ciclistas para avançar nessa questão aí.
Vamos então empreender. O pessoal aqui na bicicletaria faz parte de uma grande rede de mobilização e também de pessoas que pensam a bicicleta e faz essa ponte com o poder público. A gente faz esse trabalho de advocacy, né, de representante das demandas, assim, para lugares de tomada de decisão. E aí o convite do Fernando Rosenbaum para a gente pensar junto. Eu gostaria de fazer um adendo a algumas questões que ele colocou aqui no áudio, e eu não quis interromper para a gente não atrapalhar o fluxo, né, de informações. Então, primeiro, que ele levantou a importância da gente ter registrado o chassi da bicicleta. Então, você que tem uma bicicleta e chegou por parte do primo, que chegou por parte de algum de segunda mão, ou mesmo que você comprou numa loja, é importante que você tenha registrado em algum lugar, e principalmente uma foto de você com essa bike, com o número do chassi. E esse número, ele é encontrado ou próximo à caixa central, na parte de baixo da caixa central, onde fica o pedal, ou perto do selim, próximo ali onde começa você a regular o selim, ou mesmo aonde? Na mesa, né? Ali na parte da mesa, ali na frente, no guidão, no garfo. Então, são três pontos que você vai encontrar uma série de números e letras que vão ali estar se referindo a essa singularidade da tua bicicleta, tá? Se caso ela não tiver, ela é muito artesanal, ela é única, e você vai ter que trabalhar daquela seguinte forma que o Fernando falou: customize sua bicicleta, tenha testemunhas, tire foto e tenha nota fiscal da onde você comprou ou tem o direito de ter aquela bicicleta. Esse é um jeito da gente fazer parte de uma rede que blinda, né, aquela circulação de bicicletas de comércio de segunda, terceira mão, onde ninguém sabe muito bem da onde, e se aceita por causa de um preço barateza ali, e ela pode ser, às vezes, uma bicicleta interceptada. Então, é interessante a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance, e isso é um direito e um dever. Lembrando que aqui no estado, o Fernando falou até que é na questão do estado do Paraná, mas eu estou vendo aqui que em Curitiba existe um projeto de lei, e eu não tenho confirmação de que isso virou lei mesmo, de 2017, exigindo que as notas fiscais nos estabelecimentos que trabalhassem com bicicleta devessem contar esse número de série. Eu falei chassi, esse número de série. Porque é um documento, né, que a gente costuma ter nos veículos, são as placas. Na bicicleta a gente tem essa chance de veicular você, proprietário, e o item, o objeto ali como a bicicleta, tá?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.